Eu estou na fila, alguns cigarros, vontade imensa de fazer algo nunca feito, fugir daqui. Passaram 10 minutos, estourou minha paciência. Eu tô pensando seriamente em apenas partir.
11 horas e 15 minutos e nós estamos ao vivo aqui pelas ondas da 98.3 FM e também pelo site www.radiocampest.com.br, também pelos aplicativos. Hoje, recebendo, como a gente já tinha anunciado a faixa cultural de hoje, a gente ia receber aqui ele, que é MC, rapper, artista aqui da ilha, Ever Bronco.
Oi, tudo bem? Bom dia para todos os nossos ouvintes que estão aqui na Rádio Comunitária Campeche. Ever Bronco, morador ali das Areias, certo? Muito obrigado pela atenção, Valdeci.
Cena conhecida aí do rap, do hip hop. Queria começar por aí, Ever. Você se apresenta na sua página do Facebook como MC, improvisador, produtor audiovisual, fotógrafo, artista, poeta, beatmaker, pichador e integrante do coletivo independente Bronco Criadores, né? Eu queria entender como é que o rap entrou na sua vida.
Então, Odessi, o rap entrou na minha vida, na verdade, desde criança, né? Eu moro aqui no Florianópolis já faz 10, 11 anos, mas a minha infância ela foi em São José do Rio Preto, São Paulo. E eu entrei no movimento hip hop a partir da dança, que era o break. Eu tinha uns 11 anos, 10 anos, eu era muito novinho. E foi uma porta de entrada para muito conhecimento, muita sabedoria. E foi a partir daí que eu comecei a ouvir rap, buscar grupos nacionais. E o primeiro que me impactou bastante mesmo foi o Facção Central. Com aquela música da minha mão pequena bate no vidro do carro, né? Essa música tocava em todos os lugares do meu bairro. E isso fez com que eu pensasse bastante.
Só para esclarecer pro ouvinte, o hip hop ele é um movimento que junta rap, grafite e o break.
O DJ também.
DJ.
São os quatro elementos, né?
Uhum.
É o MC, o grafiteiro, o break dancer e o DJ.
Recentemente você publicou na sua página, na rede social, a seguinte frase: o hip hop salvou minha vida e a de tantos. Longe dos holofotes, apenas as reais vivem para que a cultura permaneça viva e passe adiante o legado. Em sua opinião, qual o significado que o rap ocupa hoje na vida desses jovens que participam do movimento hip hop aqui na cidade de Florianópolis?
Então, existe muitos pensamentos sobre isso, né? Eu sou apenas uma parte desse pensamento. Muitas pessoas, elas pensam muitas coisas, mas eu acredito, eu não sou ninguém para falar pelas outras pessoas que participam do movimento, mas por mim e pelas pessoas que eu conheço, é uma forma de expressão, é uma forma de você deixar a sua marca, né, na cidade, no bairro que você vive. O hip hop ele é isso, ele é empoderamento, ele é atitude. Então isso dá mais espaço para as pessoas, porque hoje em dia, cara, parece que todas as pessoas elas têm um pensamento muito manequizado, ela tem um pensamento igual, saca? E o hip hop, ele faz com que a pessoa pense um pouco fora da bolha.
Partindo disso que você tá falando, né? Eu percebo que as batalhas de rap, que hoje existem em praticamente todas as comunidades, todas as regiões da ilha, elas são um importante espaço de socialização dos jovens, né? E até eu tava pesquisando recentemente os escritos, né, de uma antropóloga da UFSC, que pesquisou bastante sobre o hip hop na cidade de Florianópolis, e até as últimas pesquisas delas identificavam essa expressão cultural como restrita a alguns bairros do continente. Inclusive, a dissertação de mestrado dela o título é Do Lado de Lá da Ilha, como uma expressão muito forte de alguns bairros do continente. E recentemente a gente vê então o hip hop se difundindo por todas as regiões, né, no centro, aqui no Campeche, no norte. Então, queria também que falasse um pouquinho da batalha.
Então, a batalha da alfândega, na verdade, ela começou com outro nome e outras pessoas, né? Quem me disse isso foi o Cubano, que é um dos organizadores da batalha da alfândega, um dos primeiros caras que chegaram ali. E ela já existia antes, já existia nos anos 90, meados de 2000. Muitos breakdancers famosos da ilha, eles já dançavam e já se movimentavam ali. Mas a partir de...
Mas naquele espaço?
Naquele espaço e também no outro espaço ali da perto do terminal.
Aham,
embaixo
aham.
do terminal ali tinha um lugar perto do chafariz, onde as pessoas já se reuniam para fazer hip hop. Né? E isso foi muito de um tempo atrás, e mais ou menos em 2010, 2011, uma galera começou a se reunir, e o Cubano, que é morador aqui da comunidade, ele é um dos organizadores desse evento inicialmente. Eu comecei a frequentar as batalhas em 2012, quando eu estudava no centro, no instituto. Daí eu colava ali, e ali que começou a encher e a lotar, a massificar, e a partir de 2015, em todos os lugares da ilha começou a ter batalha. Hoje está acontecendo uma classificatória pro Nacional, né? O Nacional ele ocorre em Belo Horizonte, mais ou menos meados de novembro, e tem as classificatórias. Essa é a classificatória regional de Florianópolis, depois vai ter a classificatória de Florianópolis, depois a do sul do país e depois essa.
Aproveita e divulga para os ouvintes as tuas redes sociais, né?
Claro.
O ouvinte que está nos acompanhando aqui, a produção ela é muito boa. E aí, quer ouvir outras músicas do MC, é só acessar as redes sociais.
Muito obrigado, Valdeci. Para me procurar nas redes sociais, é só procurar arroba everbronco, E-V-E-R-B-R-O-N-C-O, ever de sempre, né? Faz essa brincadeira aí. E em todos os lugares, Twitter, Facebook, Spotify, por favor, me ouça no Spotify, porque talvez um dia eu tenha dinheiro para produzir um CD, um álbum grande, né? Porque o Spotify hoje em dia, ele dá essa ajuda pra gente, né? E é isso, cara, a gente tá trabalhando nesse som. Esse som é a participação na Antropofonia.
Nas suas letras, o que predomina?
Então, o que a galera faz bastante são os seus sentimentos, né? A sua poesia, determinados gêneros, cara. Tem pessoas que elas vão pro lado mais da diversão, do lazer, tem pessoas que vão mais pro viés político. Eu tento ser sempre abrangente, né, cara? Falar sobre tudo que eu penso. Tem dia que eu acordo pensando determinada coisa, tem dia que eu acordo pensando determinada outra. E além de MC, além de rapper, né, como muitos denominam, eu sou inicialmente poeta. Então eu escrevo poesia, pode ser sobre amor, pode ser sobre tudo.
A gente recebeu uma ligação de um ouvinte, a gente até tentou colocar na linha, ele, né, eu tentei retornar aqui a ligação e não deu certo, mas a pergunta dele era mais como que você compõe as suas letras e uma questão assim, alguma coisa relacionada a financiamento, se você recebe algum incentivo né, nas letras e nas produções que você faz. Imagino que ele te acompanha pelas redes sociais, que ele falou nos vídeos, nas produções, se você recebe algum incentivo nessa posição. Se o ouvinte quiser retornar novamente, a gente coloca ele na linha.
Então, eu faço a maioria do trabalho com amigos, né? Então, essa produção, por exemplo, do Antropofonia, quem tá nela é o Piero, o Léo Viken, o Elias Aivu, o Soneca e o Felipe. E esses caras, velho, eles acreditam muito no meu trabalho, certo? E eles sempre ouvem minhas ideias. Eu, na verdade, quando eu comecei a fazer, eu consegui apenas improvisar, porque eu comecei como poeta. Eu comecei a colar com essas pessoas e eles, Everton, canta em lá, canta em ré. Assim é a escala musical, assim que é musicalização. Pô, se tu aprender a tocar teclado, cara, tu vai voar, não sei o quê. Aí eu comecei a ouvir eles, muitas das críticas inicialmente severas, tipo, cara, tua voz é de tacara rachada, tu não canta, tá ligado? Tipo, para com isso, né? Mas eu não levei pro pessoal, cara, porque existem duas coisas na vida, velho. Ou você leva pro pessoal, ou você leva pro profissional. Tá ligado? E eu sempre tento levar todas as ideias, todas as coisas pro profissional. Porque se eu fosse levar pro pessoal, da onde eu venho, eu não ia conseguir subir nada, tá ligado? Nenhuma escada. E eu recebo o apoio de pessoas que me ajudam assim. Cara, eu nunca entrei num edital pra ganhar alguma coisa. Mas pessoas já entraram por mim. Everton, ó, eu faço aqui o projeto pra você, entendeu? Eu produzi um videoclipe da música Babilocolônia, que ainda não tá lançada. Ela vai vir com a minha mixtape, que tá pra ser lançada agora em dia 13 de agosto. E a gente conseguiu fazer um clipe dentro do Museu Cruz de Souza, que foram amigos meus, o Miau e o Fred, e eles pegaram e fizeram um edital e mandaram pra frente, sabe? O Kadori também. E é dessa forma, cara. Tem outros tipos de produções que eu faço junto com o Baus, e com o Leonardo Viking, que é o guitarrista ali de Toquinha Branca. Quem procurar aí Everbron com Antropofonia vai ver ele. E a gente produz também instrumentais. Eles são músicos multi-instrumentistas, certo? E eu sou um mero poeta no meio desses monstros.
Uma característica do hip hop é exatamente assim, contestar a cultura hegemonicamente difundida.
Uhum.
Estou correto?
Não, não. Você está completamente correto. Inicialmente, o hip hop ele surgiu nos Estados Unidos com a África Bambata para isso mesmo. Para levar a voz ao povo negro periférico.
E como que você observa as batalhas aqui de Florianópolis, né? É um pouco isso também, contestando, né? Porque eu ouvi algumas ações da polícia militar, sobretudo na batalha da alfândega, que do meu ponto de vista assim, é meio estranho, assim, algumas coisas que eles dizem ali.
Sim.
O pessoal tava incomodando, mas ali nem praticamente nem tem vizinho.
Sim, eu já estive presente em diversas represálias dessa, da PM, né? E ali é o negócio social, entendeu, cara? Muitas das vezes, cara, era porque, você precisa de um alvará. Mas como assim você precisa de um alvará pra estar cantando em espaço público? Existe uma lei, o artigo 4º ou 5º, agora não lembro certinho, da Constituição permite qualquer intervenção cultural em espaço público. E eles nos pedem alvará. Inicialmente, os integrantes que estavam ali na comissão de frente da batalha falaram, não, a gente vai atrás, porque eu não sabia. Depois já começaram a falar, não, a gente não precisa. E quando começou a falar que não precisava, eles começaram a colocar outra coisa. Ah, mas tem menor bebendo. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Cara, mas a gente é um movimento cultural de pessoas livres que se unem numa praça. Como é que a gente vai falar pra alguém, não, você é menor de idade e você não pode beber? E o problema de quem bebe não é nosso. É do Estado. Esse problema é social, ele não é nosso. Então eles acabam que colocam esses problemas nas nossas costas e geralmente aquele que toma frente ali, né, tipo, como organizador, ele vai ter que responder de alguma forma, né? De épocas em épocas muda esse organizador. Porque é tanta
pressão.
Tanta pressão em cima dele que ele precisa, tipo, buscar ajuda com vereador, com deputado, com um monte de gente, com advogados, muitas das vezes. Eu já acompanhei 2, 3 desses, né? Eu nunca fui um organizador, porque eu nunca tive muito tempo para organizar uma batalha. Sempre tô trabalhando, tô em estúdio, então eu nunca tive esse trabalho, mas é um trabalho que futuramente eu pretendo fazer, porque me ajudou muito e ajuda muitas pessoas. Então a polícia, quando ela vem, Valdeci, ela vem procurando alguma coisa. A última vez que teve foi foi ano passado, no final do ano mais ou menos, uma, 2 semanas depois da eleição, e eles vieram falando. E tinha os caras que estavam bêbados. E eles pegaram e jogaram a garrafa na polícia, tá ligado? Então, muitas vezes, também, o próprio povo que cola não se conscientiza. E tem muita gente também, Valdeci, que tá na batalha e eles não estão pelo movimento. Eles estão ali
curtição.
Pelo auê. Ah, não, tem um monte de gente aqui, tem bebida, tem amigos, tem isso. É um negócio que eu falo aqui ao vivo, né? E que se alguém estiver ouvindo e for em batalha, cara, se você vai na batalha apenas pra diversão, apenas pra... Tá isso? Beleza, se diverte no seu canto, fica tranquilo, entendeu? Mas não usa drogas, tipo, que não são permitidas em público, porque a polícia pode vir por causa do seu cheiro. Às vezes tá passando um senhor ali, sabe, tipo, ele não gosta de drogas, de ervas, de essas coisas. E ele vai ver aquilo e vai pensar, não, bando de maconheiro. Tem um cara ali que tá fazendo isso. Então, essas pessoas, elas, pô, por favor, não cola, sabe, tipo... Bebe em outro lugar, vai numa outra praça, porque isso acaba com o movimento. Então, o hip hop em Florianópolis, ele ganha esse caráter mais instrumental, né? Influências como das Aranha, pô, tem muita instrumentalização dessas, né? Nas minhas músicas, eu tento sempre botar bastante banda, bastante guitarra, bastante instrumental. Ainda não tô conseguindo colocar um violino, né? Mas espero que o Charles esteja ouvindo aí, Charles, instrumentista aí, monstro, né? E a gente tá trabalhando também, cara. Então, é sempre bom colocar coisas. Eu tento colocar de tudo um pouco do Brasil. Eu coloco elementos da capoeira, do instrumental da capoeira. Eu coloco elementos africanos, eu coloco samba. Eu coloco de tudo um pouco, cara. Eu gosto de colocar bastante funk na minha música. O funk carioca também é rap. Mas eu gosto muito de colocar o funk também.
Nós estamos com um ouvinte na linha que está acompanhando o programa e tem Uma pergunta aqui pro Ever. Ouvinte, você nos ouve? Tá, por favor, se apresente.
Oi, aqui é o Dudu da Castanheira.
Oh, Dudu.
Eu tô ouvindo aí o Mano Ever Bronco, eu gosto do rap dele. Um abraço aí também pro programa aí, seu Valdeci, tá muito legal hoje aí o pessoal falando sobre Cuba e agora trazendo aí essa cultura do rap aí pra gente também conhecer um pouco mais sobre a história desse garoto que mora ali também, meu vizinho ali na Castanheira. Eu tenho que fazer uma pergunta para ele, assim, para conhecer um pouco mais da intimidade dele. Queria saber, assim, sobre os sonhos dele, se ele... Mano Ever, se tu também gosta, assim, de andar em outras artes, arte plástica, na arte do audiovisual, assim, por que artes tu caminha e que sonhos tu tem diante dessa conjunção?
Pô, muito legal, da caça, satisfação aí, irmão. Pô, meu vizinho mora na rua do lado. Quando eu vim pra Florianópolis, as primeiras pessoas que eu comecei a ouvir foi ele. Isso é uma satisfação imensa, ouvir uma pergunta tua. Cara, sobre essa pergunta que você fez aí, você perguntou do meu sonho, né? O meu maior sonho é produzir um filme nacional. Fazer um filme gigantesco. Mas não tipo Cidade de Deus. Cidade de Deus é maquiado da realidade. Eu quero fazer um filme nacional brasileiro, a la Glauber Rocha, em 2020. Esse é meu sonho mesmo. Eu estudo cinema também pra isso. E eu quero produzir álbuns, quero fazer muita coisa grande, mas o meu foco maior é um dia produzir um filme de escala nacional mesmo, assim, ó.
Você falou em Glauber Rocha, me vem muito à mente, assim, Terra em Transe, né? Eu vejo muitos elementos de Terra em Transe na atual conjuntura que nós estamos vivendo na atualidade, e aí eu já te pergunto como é que você analisa o cenário político nacional, como é que o rap, o hip hop tá vendo esse cenário?
Eu pergunto.
Então, até então, né?
Antes de você responder, o nosso ouvinte está satisfeito com a pergunta, quer perguntar mais alguma coisa? Não está.
Opa, tô na linha.
Tá na linha.
Tava escutando, eu fiquei bem emocionado aí com o relato do Ever, desse sonho dele de fazer um filme, pô, achei bem legal, assim, parabéns por esse empenho, Ever, e que teu rap, ele evolua e os teus sonhos se concretizem também, é o meu desejo aí.
E o ouvinte que quer participar, só ligar aqui na rádio, a gente coloca ao vivo. Muito obrigado.
Obrigado.
Pô, muito obrigado, da casta aí, pelo carinho e pela atenção, cara. Pô, eu espero que um dia, tá ligado, num futuro não tão, tão distante, eu possa dar essa mesma abertura que você, que é um cara que já é da velha guarda, né? Bem dizer aí, do hip hop de Floripa. Eu posso dar pras pessoas que vão chegar, né? Que são crianças agora me ouvindo. E que quando eu tiver um pouco mais a tua idade, eu possa passar essa visão pra eles. Muito obrigado aí, hein? Satisfação.
A gente tava falando sobre cinema, sobre Glauber Rocha, sobre Terra em Transe. A atualidade que Terra em Transe tem pra gente refletir a polarização política que está instaurada na sociedade brasileira e como que você e também como que você percebe o hip hop percebendo essa questão política hoje no país.
Então, a gente está vivendo de novo anos 90, parece, né? Eu nasci nessa época, mas ouvindo relatos daqueles que são mais velhos do que eu, parece que isso voltou à tona, aonde as pessoas estão voltando a ter medo de andar de noite, aonde as mulheres elas estão se sentindo mais inseguras. Porque agora, desculpa a palavra, mas o playboy, agora ele pode estar daqui a pouco conseguindo armas, conseguindo coisas, sabe? E o que mais me deixa, assim, ó, nem tão indignado eu fiquei quando eu soube, né, que esse tal presidente se elegeu. Sou totalmente contra ele, as ideias dele, eu acho que ele é um palermo, né, pra não falar coisas piores. E ele é apenas um manequim, ele é apenas um bonequinho ali, porque não sei se você viu essa semana, ele foi entrevistado na Argentina e perguntaram pra ele o que ele achava do euro real. Ele falou que não sabia, ele não tava lá pra falar política, mas como assim um presidente não tá em outro país pra falar de política? Me desculpa, meus ouvintes que estão aqui agora, desculpa, Valdeci, mas isso pra mim é de uma extrema falta de capacidade. Tipo assim, ó, pô, se eu te contrato pra fazer o meu telhado lá de casa. Você é um trabalhador da construção civil. Eu pergunto pra você, bom, quanto que eu vou ter que gastar pra pagar lá em cima? Não, fala com a minha secretária, fala com o meu orçamentista, fala com o Paulo Guedes, sabe? Isso não tem sentido pra mim, saca? Tipo, um presidente tem que saber falar. Um presidente tem que... Parece que as pessoas, elas elegeram ele porque ele não tinha ficha suja, né? Mas ele não tinha ficha suja porque ele nunca se envolveu em nada. Ele ficou 23 anos em cargo público e não fez nada, saca? E agora, ele só tá fazendo coisas que, ao meu ver, são supérfluas, sabe? A gente não precisa de um euro real. A gente não precisa disso. A gente não precisa de uma cartilha gay. A gente não precisa de cortes na educação. A gente precisa de educação. Aí você vai ver lá, ele tá gastando não sei quantos com jatinho empresarial. Já tá passando os gastos da Dilma. Em menos de um ano, ele já tá com um orçamento de 2 anos da Dilma.
Carros blindados novos pra família.
Carro blindado pra família, tudo isso, sabe? E assim...
Mas pagando.
É, e a gente pagando, né, cara? E você vai lá no posto de saúde, você vai no Celso Ramos... Eles te deixam no corredor, cara, sabe? Você fica 2 horas pra ganhar um raio-x. Você, cara, é de se indignar, tá ligado? Não faz sentido. E aí tem um... Eles não chamaram de mensalão, né? Mas eles estavam dando uma ajuda de custo pra quem votasse na Previdência, sabe? Cara, isso pra mim é um mensalão.
Sim, é comprar. Comprar, né? É pra o deputado que aprovar a reforma da Previdência, que inclusive aí vai ter muitas manifestações na sexta-feira, estão previsto, né? Ele vai ter 240 milhões liberados em emenda. É uma forma de comprar o deputado, né? Mas eu ainda... falando um pouco agora das assimetrias de poder, né? Porque você é jovem, você usa muito as redes sociais, inclusive as redes sociais para publicar as suas produções. Hoje um debate que começa a ganhar fôlego na sociedade é a dimensão ética nas redes, né? Hoje é público e notório que gigantes da comunicação como o Facebook, o Google, eles vendem as nossas informações e traçam os nossos hábitos de acordo com o que a gente curte e compartilha. Como que você e o movimento hip hop estão vendo essas assimetrias de poder?
Então, existe um número, né? E eles são algoritmos. A gente pode cada vez mais estudar ele para alcançar as pessoas que a gente quer. E são pelas palavras, e são pelas hashtags, né? E isso chega mais para as pessoas. Eu vejo como assim, cara, a gente tem que cada vez mais estudar. Porque se hoje em dia eu vou lá e coloco uma hashtag política, hashtag sociedade, hashtag não sei o que, e as pessoas procuram por isso e aparece, daqui um tempo talvez as pessoas nem procurem mais, elas pensem. Esse dia eu tava, cara, no ônibus e eu olhei pra fora e tinha uma... Era uma roupa. E eu tava conversando com um amigo meu, a gente tava com o celular no bolso, sem internet. E eu olhei pra fora e vi aquilo e falei assim, cara, olha só aquela roupa ali, legal, né, cara? Ele falou, pô, legal, quero comprar uma. Cara, eu cheguei em casa, tinha a publicidade daquela roupa com a internet desligada. Eu acho que a gente sabe muito pouco sobre as assimetrias do poder. Eu acho que o Facebook, Instagram, N redes sociais, elas têm muito mais domínio sobre a gente do que a gente acha. Parece papo de conspirador, né? Parece papo de, sei lá, né, cara, revista UFO, mas não, cara. É real, isso acontece, e eu já vi vários relatos já, né, cara, é algo muito novo. Quando eu cresci, quando eu era criança, não tinha isso de internet. Tinha, na verdade, pra quem era mais abastado, né? Eu fui conhecer a internet, pô, lá com os meus 11, 12 anos, tá ligado? E ela era uma coisa, hoje em dia ela já é outra. Eu acredito que em 5 anos isso vai ficar muito maior, tá ligado? E dependendo da conjuntura política do Brasil, isso pode ficar ou fechado, ou aberto.
98.3 Campeche FM, a emissora do Sul da Ilha. São 11 horas e 55 minutos. Esse é o programa Conexões, em edição extra. O programa que normalmente vai ao ar é às segundas-feiras a partir das 8, entre 8 e 9 da manhã, e reprisa quarta-feira a partir das 13 horas. Hoje estamos aqui numa edição extra, recebendo aqui Ever Bronco, né, o ouvinte que acompanha fielmente já notou que eu
com frequência eu toco as músicas dele, e daqui a pouco, né, o Ebra vai deixar aqui as letras, as músicas com a gente, pra gente, né, Arnaldo, diretor da rádio aqui conosco, também vai botar na nossa lista, vai trocar. Ebra, agora caminhando pra reta final, você vem por aí em algum lançamento?
Então, dia 13 de agosto, eu tenho a Babilocolônia Tape pra lançar, que é um álbum, né, de 10 músicas, no modelo conceitual de mixtape, né? Mixtape é aquele modelinho que surgiu nos anos 90, que as pessoas faziam músicas separadas e colocavam porque não tinha tanta grana para fazer um disco. E ele vem nessa ideia mesmo, foi todo produzido, os instrumentais, por mim e pelo meu maninho Baus, né? MC e DJ e produtor e beatmaker Baus. O Baus, ele também ele é daqui do Campeche. Agora ele tá morando na Vila Aparecida, mas ele é daqui também. E ele tá produzindo junto comigo essa Babilocolônia Tape. E a Babilocolônia Tape, ele é um trabalho audiovisual além de visual. Porque ele é um trabalho que ele vai ser tipo uma videocassete, tá ligado? Ele tem 10 músicas com vídeo, vai ser tudo de uma vez só, plow, play, tá ligado? Vai ser lançado em todas as plataformas também, Spotify e tudo isso. Babilocolônia Tape, dia 13 de agosto, meu primeiro trabalho solo completo nas redes.
Fala um pouco da batalha, aqui a Batalha da Central, que ocorre toda terça-feira aqui no Campeche, e hoje me parece que é um evento meio especial.
Isso, hoje tem seletiva pro Nacional, né? É a seletiva regional da de Florianópolis, da de Santa Catarina, da do sul do país, pateia do Nacional. Então hoje, se você estiver pela área aqui, cola lá que vai ser da hora, certo? Todo o apoio pros MCs que são aqui das nossas áreas é importante, certo? Às vezes a gente acha que batalha é algo, não, os caras estão ali rimando qualquer coisa, mas aquilo ali é a primeira vez que realmente um MC, ele tem a oportunidade de ver que é um MC, sabe? Eu já fazia poesia, eu já escrevia, já fazia um monte de coisa, mas depois que eu gritei a primeira coisa, tudo errado, eu errei, nossa, eu rimei tudo errado, cara. Depois daquilo eu percebi que eu tinha que melhorar, e a partir de então eu comecei a me entender e a ter autoestima, né, cara? Pra conseguir chegar ali no meio de todo mundo e falar de improviso o que eu penso.
Ever, em nome aqui da Rádio Campeche, quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, conversar conosco, expor a sua arte, né? Esclarecer melhor esse movimento cultural tão importante que é o hip hop para a cidade de Florianópolis. Mas antes de encerrar, deixo os microfones à disposição para que você possa fazer suas considerações, mandar um abraço aí para a galera, para quem você quiser.
Eu queria mandar um beijo para minha família, para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para minha irmã. Os nossos cachorros também, certo? Minha família que me acompanha aí, que me ajuda de todas as formas, né, cara? Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus trabalhos, suas coisas, mas todo mundo se apoia. Isso que é legal, tá ligado? Queria também mandar um oi pra todos os meus amigos, né? Eu não vou falar nome porque, é uma cacetada de nome. Queria mandar um salve pra todas as áreas que estão agora ouvindo a gente, além da rádio aqui do Campeche. Queria mandar um salve pra todo mundo que sonha e acredita. E eu queria mandar um alerta para as crianças. Hoje em dia as crianças elas estão crescendo nessa bolha que a gente estava conversando, né? Queria mandar um oi para os pais também. Não incentiva, vai para a rua, tá ficando o dia inteiro. Não, sabe, tipo, cara, incentiva elas a estudarem, cara. Tá ligado? Mesmo que se for em casa, se for em qualquer lugar, porque o estudo, isso ninguém tira da gente, tá ligado? O estudo ele é o mais importante para todo mundo. Oi, tudo bem? E eu gostaria de mandar esse convite para todo mundo chegar hoje lá e para todo mundo se mobilizar. Sexta-feira vai ter mobilização e nós todos estamos unidos em prol da educação do país. Jamais deixem que um senso comum, o que alguém que tem um pouco mais que estudo do que você, diga a você o que é importante para você. Apenas você sabe o que é importante para você. Essas são as palavras de Ever Bronco. Muito obrigado, Valdeci. Muito obrigado, Rádio Campeche. Muito obrigado a todos que estão me ouvindo. E um salve pro Dacasta aí que mandou esse salve. Muito legal das perguntas aí, hein?
Eu estou na fila, alguns cigarros, vontade imensa de fazer algo nunca feito, fugir daqui. Passaram 10 minutos, estourou minha paciência. Eu tô pensando seriamente em apenas partir. Esperar não é minha cota, a cota é caminhar até gastar toda a bota. Chega até aonde não saiba voltar na rota, vivendo intensamente aonde o tempo não sufoca. Fogo essas mágoas em litros de café, tomando energia, faço aquilo que é deal. Excesso nessa deal, mas se torna necessário no trampo. tempo por um salário, mas eu seguirei com fé e só quero ser eu mesmo num lugar que todos podem cultivar amizades e que sonhos nunca podem. Não provar nada a ninguém, que ninguém falsinho moldem. Vivendo intensamente, que os mentirosos rodem. Cansei dessas mentiras, toda essa falsidade, canalhas e traíras, excluindo a vontade. Vidas tão sob mira, juízes são só covardes, querendo tomar da vida, sem pensar em trampar mais tarde. No Egito éramos reis, vestidos com ouro. 1500 portugueses escravizaram por ouro. Hoje em dia americano nem luta mais só por ouro, e por apenas dígitos possuem o ouro do mundo todo. O todo não é tudo, talvez tudo seja pouco, o pouco seja muito, sinto muito, muito troco. O troco que me passam só disfarçam esse lodo, tapando só com a peneira, ainda furando algum bolo. Cansado de frio, se a pira é bem quente, pique montanha russa no verão estridente. Canalizo o motivo pra me manter positivo, quando o Loki me testa, já pra esse motivo.